Olá, começa agora aqui pela TVL e também pela Rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado. A cada programa nós recebemos aqui um dos 40 parlamentares catarinenses para falar um pouco sobre as suas ações, os seus projetos, uma espécie de prestação de contas à população do Estado no que diz respeito à atuação parlamentar. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita da deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB, ela que retorna à Assembleia Legislativa na atual legislatura, não mais na condição de suplente, deputada, mas agora na condição de deputada estadual e também com um desafio na mesa da Assembleia. Tudo bem com a senhora?
Tudo bem, é um prazer muito grande a gente poder estar aqui novamente participando desse espaço democrático, onde a gente pode chegar um pouquinho mais próximo das pessoas, né, dos catarinenses, e poder realmente fazer uma prestação de conta, como você mesmo falou. E agora, num esquema um pouquinho, num sistema um pouquinho diferente, que é essa participação feminina da mesa, né? Estamos aí na mesa diretora participando e representando todas as mulheres e defendendo a nossa categoria. Então é bastante importante para mim, né? Que venho aí de uma situação de suplente, como eu estive aí durante 3 anos e meio, né? Me efetivei no segundo semestre de 2014. E agora, 2015, a gente nessa situação de titular, né, e podendo ocupar esse espaço tão cobiçado que é a mesa diretora, né? Então, bastante importante para mim, né, estar aqui representando as mulheres.
Além dessa posição na mesa, a senhora também vem assumindo alguns outros desafios. Um deles é no que diz respeito ao Parla Sul. É isso mesmo?
Nós recentemente, por indicação da mesa diretora, de dois nomes, né, e o nosso presidente, o deputado Gelson Merizio, fez a indicação do meu nome e a indicação do deputado Leonel Pavan para que nós dois possamos representar o Parla Sul. Então, é isso bastante importante, né, para a gente, né, mais um desafio. Né, mais uma responsabilidade que a gente tem de estar lá representando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
É claro que, apesar de assumir essas novas funções, essas novas responsabilidades, uma das suas principais bandeiras vai continuar sendo um dos principais alvos do seu discurso aqui na Assembleia, que é a defesa da mulher catarinense. A gente tem aí quadros bastante significativos no que diz respeito ainda à violência contra a mulher, deputada.
Sim, estive à frente da coordenadoria da mulher, estou, né, porque só deixarei a partir do final do mês, onde passarei para a deputada Ana Paula, né, a coordenação da bancada feminina. E durante esse período que eu estive frente à bancada, nós fizemos seminários, fizemos audiências públicas, porque estivemos também muito preocupados com essa questão da violência, né? O nosso estado é o 17º em maior número de violências no Brasil. Isso nos deixa um tanto preocupado. Nós temos aqui em Santa Catarina 5 cidades que são recorde de violência, tanto sexual como moral e como mortes, né, até mesmo mortes. Então, nós precisamos estar atentos e com isso, durante o decorrer desse ano que eu estive à frente, a gente pôde fazer as audiências, fazer os seminários e buscando a efetivação, buscando sempre políticas públicas que possam favorecer e possam minimizar essa situação de Santa Catarina.
Penso que um dos grandes saltos foi a institucionalização da bancada feminina.
Foi um passo muito importante, até para orgulho nosso aqui do Parlamento Catarinense, é a primeira bancada no Brasil a ser institucionalizada, né, Juca? Então, isso foi um passo importante para as nossas vereadoras, para as nossas prefeitas, para nossas vice-prefeitas, enfim, para nossas mulheres se sentirem um pouquinho mais empoderadas, um pouquinho mais acolhidas aqui no Parlamento Catarinense, e a gente, com essa institucionalização, nós estamos dando essa condição.
Foram várias as demandas que foram desencadeadas a partir das discussões promovidas pela bancada feminina, não só no ano passado, como também já no começo desse ano. A senhora menciona aí que deixa a coordenação no final de abril e passa a responsabilidade ao deputado Ana Paula Lima, mas alguns dos desafios que já foram colocados continuam e algumas das demandas que foram encaminhadas também. Quais são as principais ações que a gente espera da bancada nos próximos meses?
É, nós fizemos aí um encaminhamento da criação da bancada do espaço Lilás da Assembleia Legislativa, onde nós podemos aí relatar todo o histórico do parlamento catarinense com relação às parlamentares que já passaram por essa casa, o seu histórico, as suas bandeiras que defenderam aqui nesse espaço. Buscamos também, junto com a coordenadoria, a construção da Casa Brasileira, da Mulher Brasileira, junto com o governador do estado de Santa Catarina, né, essa parceria, onde ele gentilmente cedeu o terreno e já estamos aí em fase de finalização da parte documental, para que tão logo isso aconteça, aconteça também a licitação, que é um espaço maravilhoso que vai atender a inúmeras mulheres de Santa Catarina, né? E também alguns seminários que nós já estamos deixando previamente preparados, vamos entregar, lógico, se a deputada Ana Paula quiser, nós já temos datas e já temos temas e agendamentos para os seminários que deva acontecer no decorrer desse segundo semestre.
Deputada, uma das grandes demandas, uma das grandes defesas da bancada feminina é que a atual Coordenadoria da Mulher se transforme em algo maior, numa secretaria. É isso mesmo? Que impacto isso teria?
Isso mesmo, nós estamos aí, mais um tema com parceria com o Ministério Público, com a nossa desembargadora aí da Salete Sumariva, no sentido de que a gente possa sensibilizar o governador de transformar a Coordenadoria da Mulher de Santa Catarina numa secretaria. E criando-se a secretaria, automaticamente os recursos do governo federal com relação às políticas públicas voltadas para as nossas mulheres, os projetos, enfim, com certeza o recurso será maior. E quem ganha com isso é o Estado e as nossas mulheres, elas que terão com certeza mais qualidade de vida, mais dignidade e com certeza mais empoderamento também, né? Porque se estamos aí com uma secretaria montada, automaticamente nós estamos amparadas.
A senhora ainda vê hoje que a falta de recursos é um dos principais empecilhos para o desenvolvimento dessas políticas?
Com certeza. Eu, quando assumi aqui o parlamento, eu sempre defendi, na minha vida toda, defendi a bandeira do social. Enquanto outros deputados defendem outros deputados defendem outras bandeiras, né? A minha bandeira sempre é pelo social, pelas pessoas menos favorecidas. E eu sempre, como secretária que fui do município de Palhoça, na área social, sempre vi o recurso não muito levado a sério, a questão do social, né? Da educação, sim, da saúde, sim, e do social não tinha nunca um número previsto de orçamento. Nós, quando assumimos aqui o parlamento, nós encontramos uma Secretaria da Assistência Social do Governo do Estado com um percentual de aplicação nos projetos sociais de 0,26. Nós brigamos, nós parlamentares, quando falo em nós, são nós as deputadas femininas, mulheres, nós brigamos e chegamos a 0,76 e agora, se eu não me falha a memória, Ju, que eu acho que nós estamos em 0, em 1,26.
Ainda é um
Então,
percentual muito baixo, né?
ainda é um percentual muito baixo, né? Nós deveríamos ter, com certeza, uma sensibilidade do governador no sentido de que aumentasse esse orçamento para que a gente pudesse dar uma nova visão, uma nova cara, uma nova roupagem para a secretaria e para os projetos na área social.
Mas já é uma grande conquista
Já
passar
foi
dos
um avanço de
0,26.
0,26 para 0 para 1,26.
Deputado, ainda no que diz respeito à questão das mulheres, a gente sabe que a educação no que diz respeito à não violência, né, de gênero, começa muito cedo. né? Começa na família e também tem uma participação muito importante da escola. Daí a demanda de que as escolas também sejam envolvidas nessa discussão. Existe, inclusive, uma ação da bancada feminina no que diz respeito ao Disque 100 nas escolas. Como é que se pretende fazer essa grande mobilização?
Essa mobilização ela será feita através do Fórum em Defesa da Pessoa Idosa, né? Nós vamos fazer essa ação juntamente com a bancada, juntamente com a Comissão dos Direitos e Garantias, né? No sentido de sensibilizar os educadores, as escolas, os diretores, os professores, para trabalhar esse tema através de panfleto, de cartazes, né, que possam trabalhar essas crianças no sentido de se ter mais respeito com a pessoa idosa, se ter mais respeito com as pessoas, se ter mais respeito com as próprias mulheres, né, porque eu acho que tudo vem, se nós temos um número alto de violência contra as mulheres, nós temos que trabalhar esses meninos, as crianças, nós temos que mostrar para eles a diferença do tratar bem, do acolher bem, de ser bem educado, coisa que hoje em dia está muito complicado, né? Porque hoje tu não pode bater numa criança, tu não pode. Então isso tudo vai criando um certo problema cultural. Então nós temos que trabalhar nas escolas, nós temos que começar fazendo o trabalho de base para que a gente possa futuramente ter uma situação diferente.
A senhora citou aí agora a população idosa, né? No ano passado também desencadeou uma série de ações relacionadas a esse público em especial, que merece toda a atenção, do Estado, né? Seja através de políticas públicas ou de outras formas, de inclusão dessas pessoas, inclusive, que muitas vezes estão excluídas, né, da sociedade. O Fórum da Pessoa Idosa deve continuar investindo nessa temática e já tem, inclusive, alguns eventos promovidos e a serem promovidos.
Isso, nós temos o fórum, será dado continuidade a ele. Esse ano nós temos um novo desafio, que é a pessoa idosa com deficiência, né? Nós queremos trabalhar muito junto com a sociedade civil esse tema, levantar os problemas que nós estamos encontrando hoje, e fazer com que essa situação seja minimizada, que seja, com certeza, que possa trazer mais um envelhecer com mais tranquilidade, com mais dignidade, né, com mais felicidade para essas pessoas. Então, nós iremos trabalhar o segundo semestre com várias audiências públicas, né, no estado de Santa Catarina, audiências regionalizadas, para a gente obter um grande resultado, um grande diagnóstico, para apresentar também ao nosso governador do estado.
Importante esse diagnóstico, até porque já se percebeu que, apesar de nós termos problemas, Santa Catarina também tem algumas situações, alguns exemplos bons a serem mostrados, e isso, inclusive, ficou evidente no Congresso Internacional.
Com certeza, nós temos aí, eu cito sempre, né, o projeto da cidade do idoso do município de Chapecó. É um exemplo maravilhoso que todos os municípios deveriam tirar um tempo e ir até Chapecó para conhecer esse projeto, que é um projeto fantástico. E também eu não posso deixar de puxar um pouquinho para o meu município, que é a Faculdade da Maturidade, que foi um exemplo, que foi um case de sucesso no congresso que a gente esteve em Praga, né? Quando nós representamos lá, tivemos a oportunidade de estar representando Santa Catarina e estar representando o Brasil lá naquele momento.
Deputada, é a primeira vez que eu recebo a senhora aqui no Fala Deputado esse ano, e para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora se despedisse dos nossos telespectadores, dizendo a eles o que eles podem esperar da deputada Dirce Heiderscheid, também na mesa da Assembleia Legislativa.
Nós estaremos aqui na Assembleia Legislativa com muita ética, com muita transparência, lutando por uma Santa Catarina melhor, lutando para que o nosso estado de Santa Catarina cresça e desenvolva cada vez mais. E não deixando também de levantar a bandeira cada vez mais alto, da bandeira do social, das pessoas que às vezes não têm voz e nem vez. É isso que nós estaremos aqui no Parlamento Catarinense fazendo.
Sucesso nessa trajetória, viu? Volte mais vezes para a gente poder conversar.
Obrigada, Júlio.
Obrigado mais uma
Obrigada pela
vez
oportunidade.
pela presença aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, o endereço que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos na próxima oportunidade. Até lá!